Um Códia de Ampango, Encontro de Línguas, Artes e Pensamento, foi o tema central da segunda Mucanessa sobre Ritmos e Travessias, Atantes nas Línguas e Artes, realizada pelo CELA, Centro de Estudos Literários Angolanos, com o objetivo de promover uma discussão abrangente em torno das línguas e das literaturas de expressão portuguesa de origem africana, assim como a sua relação com os territórios. De acordo com o porta-voz, Abreu Pache, o evento foi realizado no âmbito das comemorações do Dia Internacional do Escritor Africano, celebrado a 7 de novembro.
Como a partir do próximo ano se começa a comemorar a década das línguas maternas, então o CELA, no fundo, está já a alinhar-se a este objetivo, tentando trazer à liça a discussão sobre a forma como as línguas locais, as línguas maternas, as línguas nacionais, enfim, todas esses compostos linguísticos e as diferentes dimensões que têm entram no rol daquilo que nós precisamos ter como forma de as pensar, de as refletir e de as investigar e até de as promover. Então, é a máxima que eu acho que é importante nós termos aqui em atenção é precisamente aquele trabalho que o poeta e pensador cubano Severo Sarduy vai fazer. E quando diz que quando o cubano fala, muitas civilizações se agitam e o centro não está em lugar nenhum. Na verdade, para nós, a língua portuguesa é que nos liga ao Brasil, a Portugal, a Moçambique, Cabo Verde, ou seja, os países do CPLP, os países dos Palopes, o português vai dá encontro com várias civilizações, com várias culturas. Então é precisamente esse trabalho de variação, de diferenciação que a língua portuguesa tem, as características novas que ele ganha, que nós precisamos potenciar e trabalhar, já que é o que nós tecnicamente vamos vendo, é o exercício de tentar se continuar a impor a ideia de gramática, a ideia de convenção, que vem passando a largo aquilo que a língua representa na cultura e na prática social e nos próprios processos sociais, aquilo que a língua, o papel que ela tem na sociedade e nas representações sociais, que a literatura, a língua estão interrelacionadas. Aliás, o teórico francês, o Henri Michonik, em um artigo publicado num congresso, um artigo que ele publica na revista Desafio do Século XXI, editado pelo Edgardo Morin, ele já dizia que nós precisamos, sim, para ensinar na universidade de ensino secundário, é a teoria da linguagem. E essa teoria da linguagem trabalharia sobre dois grandes eixos: o eixo da teoria do conjunto e o eixo da teoria crítica. A teoria do conjunto seria precisamente a forma como nós podemos pensar a língua, a se relacionar com a literatura e todas as outras essências do escopo das humanidades. E a dimensão crítica seria, então, como é que cada uma dessas ciências, cada uma delas serviria para explicar a outra. Então, esse trabalho, tecnicamente, não tem sido feito pelas instituições do ensino superior e não tem sido feito pelas instituições do ensino secundário.
Trabalhar a dimensão da cultura e da natureza a partir de diferentes espaços da concepção é o que se discutiu neste encontro, que procurou contrariar a visão binária e que atolam os angolanos. A inter-relação da língua com a literatura, aliada à dimensão crítica, é o que se pretendeu trazer em debate para que se despertem o interesse dos pesquisadores desta matéria a nível das universidades. Num Códia de Ampango, Encontros de Artes e Pensamento, os escritores e pesquisadores da literatura e linguística africana refletiram sobre o espaço da realidade multilingue dos vários países que se expressam em português e cujas vozes na poesia oral guardam elementos muito antigos que permanecem na entoação, nas cadeias de voz, com misturas de novos ritmos e novos sons. Amálio Pinheiro, poeta, tradutor e pesquisador, defende que a função social necessária para o escritor é escrever com qualidade a sua realidade social.
Então, isto do ponto de vista social é absolutamente necessário e que os governos tomem atitudes com relação a isso e que essas línguas e povos tenham a mesma dignidade do que os povos considerados privilegiados. Então, com relação, tudo que foi dito com relação a isso, eu concordo. Não poderia ser não concordar, evidentemente. Agora, na América Latina, existe uma vertente importante que pensa que nós não falamos exatamente o português. Então, nós reconhecemos o português, mas como um idioma luso, afro, ameríndio, etc., etc., etc. Ele pertence a um conglomerado de falas as quais temos que dar conta. E, quando se trata de escrever, a função social necessária é escrever com complexidade. É ser um bom escritor. Isto é que é participação social, na verdade. Já que a primeira função social é a da linguagem. Tanto que todo fascismo começa por organizar a linguagem de maneira fácil, inteligível e com conteúdos óbvios, muitas vezes até apelando para ancestralidades importantes, etc. Veja-se o que aconteceu na Rússia, que se estalinizou, e com todos os outros fascismos. Se parte para uma domesticação através dos conteúdos. Então, isso é uma coisa importante. Por que para nós a apropriação mestiça de línguas diversas é importante? Porque ela mobiliza todos e não exclui ninguém. Inclusive, evidentemente, que é necessário que os idiomas tupinizantes do Brasil e os idiomas provenientes da tradição inca e asteca no resto da América Latina e da tradição caraíba nas Antilhas, que todos esses idiomas merecem ser estudados. Quanto a isso, não há dúvida. Mas se a pessoa resolve ser poeta ou escritor, tem que fazê-lo bem. Porque senão, ele vai ser um mau poeta em língua portuguesa, como em língua asteca, como em banto, etc.
A multiplicidade de lugares em construção discursiva. A multiplicidade de lugares em construção discursiva e tradutórias, focando também as questões de género e de raça e a diversidade, foi debatida do ponto de vista dos criadores de textos literários, bem como da pesquisa sobre a interculturalidade das tramas criativas e inventivas. O linguista e pesquisador Mbiavanga Fernando questionou sobre os problemas que a literatura angolana pode responder, tendo em conta a multiplicidade cultural do povo que habita o território chamado Angola, com modos de vida e de ver a sociedade muito próprio de cada um.
A multiplicidade sempre excluiu uma evolução, mas, entretanto, a inclusão, e até porque o autor, ao escrever, escreve para um determinado povo, uma determinada audiência. E aqui a questão de língua, do nosso ponto de vista, acaba por ser sempre um elemento, um fator fundamental, não só no veículo dessa informação, mas até também no papel pedagógico que um escritor tem, num papel de informar que um escritor tem. Então, a questão que se pode colocar, se assim se pode dizer, sim, um escritor africano, ao escrever na perspectiva da literatura africana, está a escrever para que audiência em concreto? Vamos lá ver. Um escritor africano escreve, por exemplo, em língua portuguesa, o que nós temos aqui em língua inglesa ou em língua francesa. Não será que este ato em si também traz uma exclusão, uma vez que ainda temos em África, apesar de depois do contacto de 500 anos de colonização, nós ainda temos aquelas sociedades que mantém as suas línguas vivas e a vida toda é feita a partir dessas línguas. Então, se assim for, e até porque isto também tem uma outra implicação, no sentido de que, não havendo uma produção literária ao nível dessas línguas, isso acaba por ser um fator também do próprio subdesenvolvimento dessas línguas, é o que acontece na maioria das línguas africanas. E então, a escrita que é feita na língua do colono, e que tem o mérito que tem, não exclui aquelas populações, aquelas comunidades que, até porque são os produtores da cultura, mas que não têm acesso a esta produção literária, simplesmente pelo facto de que ela é feita numa língua em que eles não entendem. Aquilo que o Wright caracteriza de distanciamento, não é? Da produção literária da comunidade em que ele escreve. Embora que se pode reconhecer também, ao escrever nessas línguas, certamente há os autores que defendem que a voz, às vezes, está presente na escrita, mas o que eu estou aqui a discutir é o facto de que não seria o mais viável de que as representações, as convenções, as representações filosóficas derivadas de conhecimentos, práticas indígenas, fossem, de fato, também partilhadas com estes povos. Né? Então, é mais ou menos esta reflexão que eu trago. Para perguntar, colocar a seguinte pergunta, por exemplo, literatura angolana, está bem, é um chavão que nós temos, ele está lá, é uma literatura angolana, mas ele, assim, resolve que problema, que tipo de problema? Responde que tipo de questão? Se ela é literatura angolana e reconhecemos que Angola é um país que tem várias culturas e várias línguas, e então estamos a olhar para essas culturas como sociedades próprias, específicas, que têm modo de ser e modo de estar e de ver as coisas. Né?
O escritor e ensaísta português José Venâncio, refletindo sobre as línguas, territórios e contemporaneidades, falou sobre a relação entre a literatura e as línguas locais, sobretudo tendo em atenção o paradigma nacional que evidenciou as línguas nacionais por meio da literatura.
Todos os dias perdemos valores, culturas, porque atrás das línguas estão essas mesmas culturas, esses mesmos valores, essas vivências, não é? E então, toda a literatura no período do paradigma nacionalista tentou, de facto, trazer e evidenciar essas línguas locais. Em alguns países africanos houve, e há ainda, né, tantas literaturas que se conseguiram impor nessas línguas, e essa imposição é uma imposição que tem a ver sobretudo com o mercado da literatura, mercado internacional da literatura, nacional e internacional da literatura. Nos países africanos que têm a língua portuguesa como língua oficial, não houve, um pouco em Cabo Verde, tanto na língua crioula, houve de facto uma ou duas tentativas, mas a maioria da literatura está expressa de facto numa língua que já não é uma língua da colonização, foi da colonização, mas está já apropriada com todas as variantes que naturalmente vieram cunhar essa mesma língua de uma forma mais apropriada, mais nacionalizada ao território, tanto onde ela existe. Ora, neste momento, nós estamos numa outra conjuntura, que é precisamente destes escritores que vivem fora, desterritorializados, desnacionalizados, e cuja relação com as línguas, que são línguas de facto referenciais para a construção da nação, que eles não renegam, não é? Mas a sua relação é já mais distanciada.
Em contraponto, António Quino, secretário-geral da Academia Angolana de Letras e docente universitário, fez a sua intervenção numa perspectiva comparativa, recorrendo à matemática, no que a invariância diz respeito do ponto de vista poético e literário e do uso de expressões globais, apesar da disterritorialidade dos seus autores.
Portanto, estamos a olhar para uma figura geométrica. Nós vamos colocá-la em diversas posições. Ela não vai deixar de ser... o triângulo não deixa de ser triângulo se deixar de estar na posição vertical e colocarmos na posição horizontal. Portanto, ela não deixa de ser triângulo. E isso nós vamos encontrar também nas palavras dentro de um texto literário. Ora, nessa minha reflexão, eu trouxe dois autores, um autor angolano, que é o Agostinho Neto, e outro que é um autor brasileiro, que é Solano Trindade. E nós vamos ter dois conceitos diferentes dentro da invariância. Como já fiz referência, nós vamos encontrar a chamada invariância global. A invariância global procura determinar características muito mais extensivas, com uma certa complexidade maior, e até certo ponto dificulta a leitura e a interpretação devido à multiplicidade de partes que compõem o seu todo. Os invariantes globais possuem traços de similaridade excessiva, implicando menos poder descritivo, né, atribuindo ao objeto o termo, palavra, identidade sociocultural mais extensivo e universal. Por exemplo, no poema, como título do poema para explicar essa ideia de invariante global, se nós olharmos para os poemas de Agostinho Neto, há títulos de poemas que nos remetem para a tal ideia da invariância global. Comboio africano, noite, civilização ocidental, ópio. Portanto, esses termos são muito globais. E em Solano Trindade vamos encontrar, por exemplo, títulos de poemas como Sinfonia de Beethoven. Portanto, são termos muito globais, independentemente de estarem a escrever em língua portuguesa, independentemente de estarem um em África, em Angola, e outro no Brasil, na América. Portanto, eles utilizam a mesma língua e vão utilizar termos em língua portuguesa que lhe remetem a tal ideia da invariância global. Mas também vamos encontrar os tais invariantes locais. Esses invariantes locais, que são termos, diria assim, objetos que comunicam de uma forma muito mais específica e as características mais uniformes, e os traços identitários transmitem uma interpretação mais centralizada num determinado campo sociocultural. Por exemplo, nos poemas de Agostinho Neto, nós vamos encontrar títulos como Sábados nos Mocetes, Quitandeira, Quinaxis, Calumba, que são termos muito mais, do ponto de vista sociocultural, são muito mais localizados num determinado território da língua portuguesa. E em Solano Trindade, nós vamos encontrar, por exemplo, Olorum Eque, Balada Molenga, Uma Negra Dengosa, Jabutão, Trem da Leopoldina, Bumba Meu Boi, que são termos que, dentro do território da língua portuguesa, elas se centram mais num determinado contexto sociocultural. Então, a questão da língua também pode ser vista nesta perspectiva do território e literatura, ela pode ser vista nesse princípio de invariância, que é um termo que vamos buscar da matemática, para dizer que um determinado objeto pode se transformar, mudar de posição, mas não perde a sua especificidade sociolinguística. E dessa especificidade sociolinguística, ela pode ser o mais global possível e também pode ser o mais local possível.
Escritores, linguistas, professores e pesquisadores abordam no segundo encontro de Língua, Arte e Pensamento ritmos e travessias atantes nas línguas e artes, questões ligadas à literatura e à linguística. O evento foi realizado de 3 a 7 de novembro no âmbito das comemorações do Dia Internacional do Escritor Africano, celebrado a 7 de novembro. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.